Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Você fez uma visita, você é um pesquisador antes de tudo, e você fez visita a esses locais onde iniciou a marcha. Você pode contar como foi sua experiência nesses ambientes? A recepção que você teve nesses locais?
Sim, eu em 1995, eu de mochila nas costas, eu viajei o Brasil inteiro pelas trilhas da Coluna Prestes. E todos os estados aqui que eu citei, mas eu vou dizer que foi um banho de Brasil, né? Porque eu mergulhei no Rio Uruguai, no Rio Paraguai, no Rio Araguaia, no Rio Tocantins, no Rio Parnaíba, no Rio São Francisco. Eu passei temporadas dentro da Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, Parque Nacional da Serra da Capivara. E claro que é um Brasil grande, um Brasil maravilhoso, que eu acho que todos os brasileiros que tiverem possibilidades, é importante conhecer, porque você tem de repente você vai descobrir o quanto é rico o nosso país. Mas ao mesmo tempo eu entrevistei também muitas pessoas que viram a coluna prestes passar, entrevistei mais de 300 pessoas, parecia que a coluna tinha acabado de passar, né? Então, para responder na sua pergunta, eu diria assim: dizem que o Brasil não tem memória, que o povo brasileiro não tem memória. Olha, tinha momentos na minha viagem em 1995 que parecia que a coluna tinha acabado de passar. Faziam 80 anos que a coluna prestes tinha acontecido, e as pessoas falavam, e as pessoas guardaram muitas peças, papéis, documentos, mas também muitas armas. Eu terminei a viagem com um arsenal de guerra, metralhadora, mosquetão, revólver, né? Tanto que depois eu doei tudo isso para um dos espaços de memória da Coluna Prestes, eu doei depois isso tudo. Então foi uma viagem maravilhosa. Agora, no centenário da Coluna, eu e minha irmã Zóia tomamos uma decisão de fazer por etapas essas atividades em homenagem aos 100 anos. A Coluna Prestes passou há 100 anos atrás no Rio Grande do Sul. Então, agora, nesse último mês de outubro, eu estive em Santo Ângelo, onde meu pai assinou o primeiro documento político da vida dele, da onde saiu o batalhão ferroviário com ele. Depois, em São Luís Gonzaga, onde as tropas rebeladas de várias cidades do Rio Grande do Sul, São Borja, Uruguaiana, Alegrete, onde elas se reuniram ali e da onde ele partiu para ter um encontro com as tropas que estavam estacionadas em Foz do Iguaçu, as tropas de São Paulo. Então eu tive também em São Luís Gonzaga e depois eu tive na cidade de Pinheirinho do Vale. Olha, a recepção mês passado foi simplesmente maravilhosa. Todas as matrizes políticas, todas, comemoram o fato histórico. E isso é uma coisa que me enche de esperança de que o Brasil pare de cultuar uma política de ódio, de negação da verdade histórica, né? E antecedendo essa viagem, eu tive em Foz do Iguaçu, porque a Universidade Federal de Integração da América Latina, ela está preparando para o ano que vem um evento sobre as trilhas da Coluna Prestes. Então, por exemplo, como eu disse aqui, que eu e minha irmã, nós trabalhamos essa primeira fase, Rio Grande do Sul, né, que é o ano de 1924, 100 anos, mas a partir do ano que vem nós vamos estar comemorando os 100 anos da Marcha da Coluna Prestes no ano de 1925. Então aí já é a cidade de descanso em Santa Catarina, que é uma cidade que surgiu após a passagem da Coluna Prestes, e eles entendem que o fato fundador da cidade é a passagem da Coluna. Também nós estamos falando aí de outras cidades do interior de Santa Catarina e Paraná, como Francisco Beltrão, Barracão, mas também Foz do Iguaçu, né, já no Paraná, e Santa Helena. Santa Helena, aliás, onde tem um monumento para a coluna Prestes. Então nós vamos, em 2025, trabalhar a marcha, as cidades que foram marcadas pelos 100 anos, foram marcadas há 100 anos atrás pela passagem da coluna no ano de 1925. Eu devo dizer assim que eu fiquei muito impressionado com a força, com a força, o apoio que eu tive, não somente políticos ou diretores de instituições como Instituto Histórico Geográfico, né? Mas assim, pela própria população, a população civil, né? Participando, prestando atenção, e nós tivemos lá atos em universidades, reuniões, palestras, mas também caminhadas pelos locais que marcaram a história. Então, a recepção foi extremamente positiva. Claro que existem questionamentos, claro que existem aqueles que têm outras visões, né? Mas assim, eu acho que hoje tem um consenso que a coluna Prestes colaborou para trazer o Brasil para a modernidade.
Falando dessa expansão de consciência, nós deixamos um convite também ao ouvinte, ao internauta, para segunda-feira, o evento que ocorre, uma homenagem na Assembleia Legislativa. Acredito que às 14h, é isso mesmo, né? Uma homenagem à coluna Prestes que você recebe da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E eu pedi para o Zé Luiz, nosso sonoplasta, para passar um áudio que tem um... Nós temos um vídeo, mas vai passar só o áudio para você poder se emocionar um pouquinho do show que foi ontem. 16h30, Rádio Cultura de Curitiba, AM930, a mais livre de todas. Programa Trajano pela Paz. Eu sou a Jussara, aqui está comigo Luiz Carlos Prestes Filho, contando um pouquinho do que é essa pesquisa, do que é essa emoção de falar da coluna Prestes, 100 anos de coluna Prestes. Vamos lá, vamos escutar um pouquinho para vocês saberem como foi a festa de celebração ontem no Centro Histórico de Curitiba com a banda Partigianos.
Três vezes, do norte a sul, de leste a oeste, o povo todo grita Luiz Carlos Prestes. Vamos lá, de norte a sul, de leste a oeste, o povo todo grita Luiz Carlos Prestes, de norte a sul, de leste a oeste, o povo todo grita Luiz Carlos Prestes, de norte a sul, de leste a oeste, o povo todo grita Luiz Carlos Prestes.
Muitos amigos, muita emoção. Como tem sido isso nessa trajetória? Tem sido lugar comum? As pessoas realmente se emocionam dessa forma?
Sim, as pessoas se emocionam e eu penso que para o Brasil de hoje é muito interessante o resgate da vida de um revolucionário, um comunista revolucionário como foi Luiz Carlos Prestes. Eu penso que o evento de ontem foi memorável porque não foi somente a apresentação musical dos Partigianos, onde eles me deram a honra de executar uma das minhas canções de minha autoria, mas também o show da plateia, onde tinham muitos jovens de diferentes matrizes políticas e ideológicas. E é isso que é necessário hoje para o Brasil, mobilizar a juventude, mobilizar pessoas de diferentes maneiras de pensar, de interpretar a realidade, para que a gente busque o caminho da paz, né? Já que o programa é aqui Trajando pela Paz, né?
Trajando pela Paz, arte e cultura pela paz.
A
ideia é essa, é contar quanto se lutou e quanto lutaremos ainda pela paz.
Pois é, e aí eu penso que nesse contexto, foi muito importante. Estava conosco também a deputada estadual, Ana Júlia Ribeiro. Ela propôs um grande expediente, dia 11, agora, segunda-feira próxima, às 14h, Nós vamos estar lá na Assembleia Legislativa e falar um pouco, né, também deixar registrado nos anais da Assembleia Legislativa a informação, né, de que a coluna Prestes faz parte da história do Estado do Paraná. Marcou Foz do Iguaçu e outras cidades ali do Oeste, Santa Helena especificamente, onde tem um monumento Coluna Prestes, que foi doado ao município pelo arquiteto Oscar Niemeyer. E a gente, esse esforço, né, de trazer também, eu acho que trazer o Paraná para esses eventos, né, para esses eventos em torno dos 100 anos da Coluna Prestes. E então o show dos partidianos, que cantam canções revolucionárias, canções políticas, foi um momento de muita emoção. Eu milito muito na área cultural e, de fato, eu não tenho presenciado eventos como esse que aconteceu ontem. Mas quero dizer que eu acabo de receber também aqui os vídeos do concerto que aconteceu ontem também em Moscou, né, na cidade de Moscou, em homenagem aos 100 anos da Coluna Prestes, feito pelo conjunto musical Grenada, que são amigos meus. Eu conversei com eles no ano passado, quando eu estive em Moscou. Eu morei muitos anos em Moscou e eu, com eles eu cantava muito, 40 anos atrás, e eles fizeram um grande show. Quer dizer, o tema da Coluna Prestes ontem foi iluminado por música, aqui em Curitiba e na cidade de Moscou. E eu penso que isso demonstra uma coisa, que é um momento de beleza, de alegria, né, que é extremamente emocionante, né, poder viver esse momento de celebração dessa maneira. Os dois eventos falam de luta, mas falam da convergência de esforço para que a gente busque a paz, que a gente celebre, que a gente busque a verdade histórica e que essa verdade histórica ajude, nos faça mais humanos, né? Eu acho que isso é muito, muito bonito. Dois eventos se juntam, né? Curitiba e Moscou, Rússia e Brasil.
É muito importante saber que estamos sintonizados com essa alegria que a arte dá de abrir uma discussão sobre a história do país. E a arte tem esse serviço, né? A arte tem essa função de emocionar, de questionar, de abrir novas oportunidades de olhar para a situação como ela foi. 100 anos, nós temos ainda algumas discussões sobre as opressões nesse país, que eu acho importante você falar também, né, nossas conquistas e as nossas resistências dos últimos anos, que são notáveis. Esse país realmente tem resistido muito a muitas opressões do imperialismo. Queria que você contasse um pouquinho disso, da sua visão.
A Coluna Prestes, ela é atual justamente porque demonstra que o povo brasileiro luta e sempre lutou. A Coluna Prestes está inserida no contexto histórico daquela década de 20 do movimento tenentista, mas nós não podemos esquecer que nós tivemos um Zumbi dos Palmares, que tivemos um Tiradentes, que tivemos José do Patrocínio, Luiz Gama. Não podemos esquecer daqueles que lutaram pelo que nós somos hoje, né? E ao falar deles, nós chegamos agora em 2024 e vemos o quanto ainda nós temos que lutar, né? A situação, quem diria que o Brasil, nesse novo milênio, ainda teria que tratar do tema, de temas que são importantes, né, como a questão do desemprego, que é uma violência, né, contra o povo, né? A gente pudesse falar de temas como a falta de moradia, morador de rua, uma enorme parcela da população brasileira vivendo em situações precárias, em favelas, em bairros da periferia, sem condições nenhuma de vida normal. um salário, os assalariados recebendo, bem, como nós falamos aqui, desprotegidos pela legislação, mas recebendo baixos salários, e questões que hoje estão muito fortes aí na mídia, né, como temas como racismo, né? Você vê, da coluna Prestes participaram negros, a diversidade étnica estava presente na marcha da coluna Prestes. E nós estamos aí vivendo hoje ainda, temos exemplo, né, de trabalho escravo e exemplo de preconceito racial no país. A luta é grande, mas eu penso que existem alternativas. Você falou aqui de reforma agrária um pouco antes. Imagina, 1% da terra do Brasil, 1% da população brasileira é proprietária de 50% da terra no Brasil, né? Imagina só um país com 220 milhões de habitantes, 1% da população ser dona de 50% da terra. Quer dizer, isso reflete nas políticas públicas, nas políticas empresariais, né? Temos que repensar esses temas. Então, com certeza...
A segurança alimentar.
Isso, claro, segurança alimentar. Aí eu falei da terra, falei, claro, tocar no tema reforma agrária, a luta justa do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, com certeza. Tem muitos desafios. O que o presidente João Goulart pretendia fazer, as reformas de base dos anos 60, muitas dessas reformas está na pauta para serem feitas.
É muito interessante a gente ver que continuamos falando das mesmas necessidades 100 anos depois. Ou seja, muito, muito há por trabalhar, muito há por fazer nesse país. E as estratégias são o trabalho de base mesmo? É o que está faltando para todos nós, o trabalho de base?
Assim, eu penso assim, infelizmente os partidos políticos hoje que nós temos no Brasil, todos eles são partidos que estão de acordo com o sistema estabelecido no país. Nenhum partido pretende levantar a bandeira de uma revolução socialista. Nenhum partido é partido revolucionário.
Você está ouvindo o programa Trajano pela Paz.